E aí, gente, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Magia Bruta, podcast onde falamos sobre séries e filmes. Eu sou o Eduardo Vargas e aqui comigo hoje para falarmos sobre o spin-off, ou spin-off na real, né? Tá dentro do universo ali de Bridgerton, minissérie original da Netflix, Rainha Charlotte. Estamos aqui com a Gabi e com a Ká. A Gabi retornando mais uma vez aqui para participar com a gente, mas então, boa noite.
Boa noite. A Gabi já é elenco fixo, entendeu? Já participou várias vezes, estando virou elenco fixo. Ela só fala assim, quero participar, que ela vai participar.
E participarei de todos que eu puder. Boa noite, gente.
Bom, meus amigos, como eu disse, vamos falar sobre a Rainha Charlotte com spoilers, né? Obviamente, da minissérie. Já estreou faz o quê? Faz um mês, quase?
Não.
Não? Uns duas
Não?
semanas?
Então, não sei se faz 2 semanas que
Não, acho
lançou.
que faz. Essa é a segunda semana,
É
na real, né?
quinta-feira, faz 2 semanas.
Não, é verdade, a gente.
Tá tudo bem, Eduardo?
Não, é porque a gente ia gravar semana passada, né? E aí
Isso.
deu um tempo a mais, e aí na minha cabeça, tipo, passou muito tempo, tá ligado? Mas não, na verdade a gente tá. Deu tempo, né? Pô, gente, é 8 episódios, eu acho. Deu tempo de assistir.
Seis.
Pô, é mais fácil ainda. Mais fácil ainda. 6 horinhas ali, dá pra ver de boa. Em 10 dias, dá pra ver, dá pra ver. Mas bom, se tu não assistiu ainda, tá assistindo a série, enfim, fica por tua conta e risco que a gente vai falar com spoilers. O vídeo vai ficar salvo no YouTube. A gente tá fazendo live no nosso canal. Se tu gosta de interagir com a gente, gosta de acompanhar lives, fica o convite pra se inscrever. Se tu gosta de ouvir podcast, prefere ouvir no Spotify, no carro, qualquer outro lugar fazendo atividades, o episódio é postado no dia seguinte ou algumas horas depois. Então fica também o convite para você seguir a gente no Spotify, na Amazon, na Apple, todos os agregadores aí a gente tá postando os podcasts, beleza? Bom, eu quero saber de vocês, pra gente dar início ao nosso papo aqui. Vocês como grandes fãs de Bridgerton, né? A gente gravou, inclusive, um podcast da segunda temporada de Bridgerton. Se tu gosta da série, não assistiu, tem no canal aí, é só tu procurar como Bridgerton. O que vocês acharam dessa minissérie da Netflix?
Grande entusiasta de Bridgerton, gosto desse rótulo, entendeu? Não é o rótulo que me deixa triste. Eu gostei, a Shonda sabe fazer romance, e quando ela tá livre pra fazer o que ela quiser, mano, essa mulher explode, entendeu? A série é muito gostosa de assistir, assim. É aquela série que tu quer maratonar um episódio atrás do outro porque tu tá cativado pelos personagens. E fazia tempo que eu acho que eu não assisti uma série nessa. Como, sabe? Eu preciso terminar de assistir logo, eu preciso saber o que que acontece. Fazia muito tempo que eu não sentia isso. E a Shonda é a Shonda, né? Ela conseguiu transformar a Bridgerton num negócio gigantesco que tá rolando spin-off, sabe? E pode ser que venha mais. Isso é muito louco de pensar. 8 livros, pode ser que virem, sei lá, muitas temporadas. Eu gostei muito, eu queria ver mais, essa é a verdade. Eu queria ver mais deles.
Minha opinião é bem parecida com a sua, assim, não, eu tinha muito medo, na real, porque é a série que ela não tem o livro por trás, né? Então, assim, dá aquele medinho no fundo, será que vai ser bom ou se não vai? Mas com Shonda, eu acho que é bem difícil não ser, né? E eu confesso que eu assisti, assim, rapidinho e eu queria começar de novo, porque a gente se apega muito, porque todos os personagens são muito bem construídos, não é só os dois protagonistas ali, né? Tem todos os por trás e eles são super profundos, e aí dá vontade de ficar assistindo. E eu tô muito curiosa para saber se eles vão fazer uma segunda temporada ou não, porque era para ser só uma minissérie, né? Só que ela já deu entrevista falando que nada é impossível, que ela estaria preparada, porque Rainha Charlotte e o Rei George têm muita história, então, assim, ela teria. Na coragem que ela falou, mas ela teria,
Enredo.
assim, a rodo para escrever. Então, assim, ela tá pronta. Se falarem que sim, ou se falarem que não, tudo bem também, mas. Então, assim, eu tô torcendo para ter, porque eu adorei muito. E, assim, né, 15 filhos, então tem muita história.
Pois é aquela coisa do dinheiro, né? O dinheiro é a máxima de tudo. Se o bagulho for o sucesso absoluto, a gente só vai encomendar mais uma temporada, gente. O maior exemplo disso pra mim na, no, no, dos últimos anos é Coringa, né? Era pra ser um filme só, tá aí já gravando o segundo filme, daqui a pouco sai. E daqui a pouco vai ser um filme com o Batman também, se fizer mais de 1 bilhão. E vai indo, entendeu? Os planos mudam conforme o dinheiro tá entrando. Isso vale pra todo a indústria do entretenimento.
Não, mas é muito
Sim.
louco porque o universo de Bridgerton é muito milionário, tá? Tipo, envolve muita grana ali. Porque, porra, Bridgerton era uma das. Acho que até estrear Round 6, era a série mais assistida da Netflix. Assim, não tem como isso dar errado, sabe? Eles têm que se esforçar muito pra série ser cancelada, pra não renovarem, pra não ter spin-off, porque, mano, as pessoas assistem, entendeu? E é muito louco, a série tá se mantendo muito em alta, apesar da segunda temporada. E é apesar, né? Tipo, por conta da segunda temporada, é apesar, porque a gente sabe, a gente tava aqui falando da segunda temporada, e a gente teve várias ressalvas, e eu não consigo elencar tantas ressalvas nessa série como eu elenquei na segunda temporada. Então, apesar da segunda temporada, a série é um sucesso, e tipo assim, pode ser que role mais spin-offs, porque quem acompanha o universo da Julia Quinn sabe que foram citados famílias que já possuem livros ali, tipo, então pode ser que venha aí, porque eles simplesmente pode ser um fanservice, mas pode ser um indício também.
Eu acho que já quiseram aproveitar para deixar ali citado, porque vai que vem, né? Se vier, já tá ali do lado.
Eu acho bem isso mesmo. Tipo, ah, vamos deixar aqui. Se o pessoal assistir bem a série, é que é difícil pensar em lucro, né? Porque a Netflix não é tipo filme e a gente consegue ver isso. Mas se eles derem resultado, quando vê, vem aí. E eu acho que vem, tá? Eu acho que não foi só um fanservice. Eu acho que eles deixaram, tipo, setado pra um futuro próximo.
E sabe o que é engraçado? Você falou que Bridgerton ficou ali no top 1, né? Por muito tempo de série mais assistida. E com o lançamento da Rainha Charlotte, teve muita gente que não tinha assistido Bridgerton ainda, que começou a assistir por conta da rainha. Eu fiquei muito assim, gente, como assim vocês não assistiram? E eles gostaram tanto que foram assistir Bridgerton. Então, assim, o público que não pegou, tá pegando agora também.
Eu vi a gente, quando tava vendo, abriu ali o top 10 da Netflix, lá. Primeiro, Rainha Charlotte. Bridgerton tava, sei lá, sétimo, oitavo, sabe? Voltou pro top 10 por conta da série. Mano, que série que consegue fazer isso, sabe? Que lança um spin-off e o spin-off carrega a série. E é muito bom, porque você não precisa assistir a série pra ter visto o spin-off. A série pode te deixar mais curiosa pra ver o que acontece no universo. Mas o spin-off funciona por si só. Claro, a gente tem um apego a mais, porque a gente já conhece a rainha, já viu cenas do rei, mas o spin-off anda paralelo à série. E eles conseguiram unir, sabe? É muito louco pensar que estreou num dia e a segunda e as duas primeiras temporadas entraram no topo de novo por causa de uma minissérie que tem 6 episódios, sabe?
É, o... Assim, eu tenho algumas ressalvas a mais do que vocês, com certeza, tá? Porque eu tenho algumas coisas pra reclamar, algumas coisas de estilo de história que eu não gosto e que eles misturam ali na narrativa. E, claro, é complicado porque, tipo, é uma história com fatos reais, mas como eles mesmos dizem no início da série, tipo, qualquer semelhança ou diferença é intencional, né? Eles deixam isso claro. Então, tipo, eles se dão a licença poética pra fazer as coisas, então não vou me apegar a fatos históricos pra fazer comparativo, seja bom ou seja ruim, tá? Eu acho que quem assiste tem que meio que ver com essa ótica de, cara, é uma fantasia, é uma ficção, é uma história baseada em personagens reais, só que tu tem a liberdade poética e eles dizem isso, deixam isso claro. Apesar de ter só 6 episódios, que é uma coisa que acontece rápido, né? Tipo, pô, 6 horinhas ali, basicamente, um pouquinho mais, porque tem episódios que são um pouquinho mais longos, eu achei algumas coisas arrastadas. Tipo, pra mim a série engrena só no terceiro episódio. Eu acho o terceiro episódio muito foda, que é quando tu descobre mais o negócio do George, que ele vai pra... tu vê ele na rua correndo pelado ali e tal. Eu acho que, porra, a série vem muito forte nesse episódio. Eu acho os dois primeiros um pouco mais fracos, um pouco mais lentos, não me pegaram tanto assim.
Acho que até porque o terceiro é o que é contado na visão dele, né? Se eu não me engano, o terceiro que a gente vê ele realmente...
Eu acho o quarto.
É o quarto?
Porque daí no terceiro a gente descobre, tipo, que a Charlotte descobre realmente a doença. E aí acho que no quarto que tu começa a ver, tipo, o lado dele das coisas.
É, eu acho que os dois primeiros eles pegaram pra ir com calma, porque são muitos personagens novos, né? Que assim, a gente não conhece. Então, eu acho que eles tiveram uma lentidão, assim, por conta disso. Até porque fica muito tempo real, que é o tempo lá da rainha lá na frente, sim, e o passado, né? Eles ficam indo muito assim. Eu acho que se fosse mais rápido, ia ficar muito confuso. Tanto que teve gente que não tava entendendo por que tinha duas rainhas. Eu vi nos comentários. Nossa, mas por que tem duas rainhas? Não é duas rainhas, né? É o passado e o presente. Ou passado e futuro, não sei, né? Passado e presente.
Presente.
Depende do ponto de vista.
E assim, muitos personagens novos, não sei, eu acho que eles foram contando aos poucos. No começo, no primeiro episódio, eu até fiquei confusa também. Quem que era a rainha, quem que era a Lady... Ai, esqueci o nome dela. A Lady, porque... E aí, não sei, eu acho que fosse mais rápido ainda, ia ficar mais confuso ainda. Eu gostei do...
Eu acho que a lentidão faz até sentido. Porque, porra, é um casamento arranjado. Tem toda a questão da doença dele e do que eles têm que se apresentar lá. Não é conselho, mas tipo, pro governo eles têm que se apresentar.
Parlamento,
isso. Tipo, são questões interessantes. E eu acho que faz sentido ser lento. Porque a Charlotte tá se adaptando e a gente tá vendo por conta da Charlotte, na visão dela. Deve ter sido um inferno ter passado sei lá quanto tempo presa no castelo que ela não podia sair, porque eles estavam em lua de mel, sabe? Eles estavam em lua de mel e não podiam sair. Então eu consigo ver essa lentidão em razão da Charlotte, sabe? Pra mim é muito a visão dela nisso. Porque deveria estar sendo tedioso. E chega a ser um pouco cansativo pra gente o começo. Porque ele super junto, ele super separado. Aí a mãe dele se metendo no meio. Aí tem a Lady Dubbury ali com o rolê dela, sabe? Eu consigo ver que, tipo, a Charlotte, que é o principal, tá, tipo... Nessa vibe, assim, mais calma, mais tediosa. Então eu consigo concordar com a lentidão.
Foi bom pra gente sentir o que ela tava sentindo, né? Passando muito tempo sozinha, sem ter ninguém pra conversar, ninguém pra fazer nada, e aí ela sozinha, comendo sozinha, fazendo tudo sozinha. E aí, talvez, se fosse uma coisa mais rápida, a gente não ia perceber o tanto de tempo que ela ficou sem o marido dela ali, né?
O tão sofrido que foi pra ela, porque é um sofrimento. Ela fala isso pro irmão, ela fala isso pra muita gente, que é sofrido. Porra, ela tinha 16 anos, ela não tava preparada pra isso, ela cai de paraquedas nisso. Na primeira noite, o marido mete um valeu, falou, tu é rainha, te vira aí, sabe? É muito difícil. A Fê falou nos comentários que, apesar da lentidão, a série prende do primeiro episódio. E é verdade, é mais arrastado, mas ela te prende. E eu consigo ver a lentidão muito atrelada à Charlotte. Porque depois que a Charlotte, tipo, dá uma engrenada, sabe? Se liga no que tá acontecendo. Os acontecimentos da série são mais rápidos. Ela ainda tava precisando se situar e... Ah, eu sou a rainha, eu consigo mandar, sabe? Basicamente isso.
E é quando a gente descobre também, né, que não só ela, a gente descobre com ela, né, na verdade, o que tá acontecendo com o rei. E, nossa, e o tanto que dá agonia ver ela trocando de roupa pra jantar sozinha, aí ela janta sozinha, aí ela tem que trocar de roupa de novo pra poder fazer uma outra coisa sozinha, e aí depois ela tem que trocar de roupa de novo pra fazer uma outra coisa sozinha.
Ela fala que, tipo, troca umas 5 vezes por dia de roupa, sabe, tipo...
Se sentindo uma boneca, né? Tá brincando de casinha ali.
Ela se sente uma casinha e ninguém presta atenção realmente nela. Porque a única pessoa que tá com ela é o Ray. É o Raymond, tipo, o serviçal dela ali. De resto, tipo, ela tá sozinha, o marido vazou. E é isso. Então é caótico esse começo. Até ali o terceiro episódio que ela começa a entender e se ligar. Tipo. Deixem ela quietinha ali até coisa. A Fê falou que ela que ficou com preguiça por ela. Deixem a mulher de pijama. Sim, sabe? Ela só queria ficar de robinho ali, com o cabelinho na touca de cetim. É isso, porque é caótico e ao mesmo tempo tu consegue ver que ela tá. A cara de tédio dela é muito
Nossa.
Boa. Tu vê que ela tá sofrendo, sabe? Tu consegue identificar nas micro expressões que, tipo. Puta, rolê chato. Tão me fazendo trocar de roupa 3 vezes, 5 vezes no dia, sabe? Mano, não é legal.
E o rapaz que acompanha ela, né? Eu esqueci o nome dele, você falou agora. É engraçado também.
É Raymond,
Raymond. No começo, ela não suportando ele também. Ele é a única pessoa que ela tem de companhia, mas eu assim, cara, eu nem te conheço. Eu não queria estar com você aqui. E ela corre e ele corre atrás. É muito bom essa parte. Ai, você tá mutada.
É. Aí ele contando os cinco passos. Tipo, ele tem que estar sempre a cinco passos dela. Aí ela dá um passo pra frente, ele dá um. Ela dá um pra trás, ele dá um. É muito bom. E vai se construindo uma relação ali, porque no fim a gente vê que, porra, é ele que tá muito com ela, sabe? E ela é muito dele também, porque ele fala no fim da série que a gente serve o rei, a gente não tem uma vida própria. Mas é muito engraçado esse começo dela, tipo, no tédio absoluto, mas tendo umas pinceladas ali de diversão por causa do Raymond. Ou, sei lá, ela querendo colher a laranja dela. Ela não podia colher a laranja, sabe? Ela olhava pra laranja, vinha alguém tacava a mão na laranja dela. Tipo, gente.
Pô, tá empregando gente, né? Porque depois que ela começou a colher as laranjas, o pessoal foi mandado embora. Então,
Não.
pô, deixa o pessoal pegar a laranja dela
E ela
mesmo.
ficou preocupada com isso, ela ficou preocupada com isso.
Ah, mas o que eu acho, tá? É, eu concordo com a Gabi falando no início que os personagens da série são muito legais. Eles são bem desenvolvidos, apesar do curto período de tempo que a gente tem com eles. É, cada um tem suas características logo de cara, tu entende a personalidade deles, tu entende a motivação deles, e tu vai entendendo ao longo da série, porra, a Lady Danbury. É um puto exemplo disso, tá ligado? Tu começa com ela sofrendo e entrando nesse mundo da realeza, vamos dizer assim, e aí ela vai virando jogadora, né? Vai jogando o Jogo dos Tronos ali, vai virando, porra, personagem foda pra caralho. E eles são bem desenvolvidos. O próprio o Reynold, o namorado dele ali, né? O peguete dele na guarda real do rei, e toda essa rixa que tem entre o pessoal que cuida do rei, o pessoal que cuida da rainha, e sabe, essa coisa da realeza mesmo, né? Tipo. Porra, isso é muito legal, gosto muito disso. A parte que eu não gosto, tá? E aí é uma questão, acho que é mais. Talvez seja mais minha, porque é uma coisa que eu não gosto, assim. É um estilo narrativo que eu não gosto, chega me dá gatilho até esse tópico, porque me lembra Game of Thrones e é uma coisa que, porra, eu lembro daquela época, que é essa coisa do médico se tornar o vilão da história e aí tu tem um personagem que tu. Porra. O paralelo a ser feito é com os. A Gabi assistiu Game of Thrones, né? O paralelo a ser feito é com os pardais da sexta temporada, eu acho. De King's Landing lá, que forma aquele culto. E aí a Cersei vai presa depois. Tem o negócio do Tommen, tem o negócio da não é Targaryen, da mina de Highgarden lá e tal, que depois explode tudo. Sabe aquela coisa de. Tu pegar o poder da realeza, que, tipo, a pessoa que é pra ser a mais poderosa do reino, no caso do Game of Thrones, a Cersei aqui, a rainha e o rei, e tu transformar eles num súdito de um terceiro, tá ligado? Aqui do médico ali que fala que, bom, vou te quebrar e vou fazer tudo que tu, né? Vou te transformar num bicho, basicamente, ali, ficar te torturando. Eu não gosto desse estilo de narrativa. Eu acho que ele te coloca uma carga. Que a virada de chave pro personagem principal, ou tanto a pessoa que tá sofrendo, quanto quem toma atitude, no caso a Charlotte, essa virada pra ela fazer acontecer, tá ligado? Pra fazer a mudança e, tipo, porra, ver o que que tá acontecendo. Caralho, não, pera um pouquinho aqui. Tá errado essa porra, eu que mando aqui. Sabe? Ela tem que ser impactante. Ela tem que ser um bagulho foda. E eu acho que não acontece isso. Tanto em Game of Thrones, usando o exemplo, tanto aqui em Rainha Charlotte. Eu acho que. Não acontece nada muito foda que faz tu entender, na minha visão, né? Obviamente, por que que ela tava aceitando o que ela tava aceitando, de tipo, o cara sumido e não entendendo, cadê o cara? Meu Deus do céu, não posso ver ele, eu tenho que ficar preso aqui. Ah, não, agora eu vou lá em Kill, vou resgatar ele, vou. Não chega a mandar tirar a cabeça do médico, mas, né, não mandar ele embora. Tipo, pra mim não tem esse momento definido na série, sabe? E isso é uma coisa que eu não gosto. Que junta toda essa questão da narrativa, assim, sabe?
Ai, eu entendo porque tinha que ter um vilão,
Mas
mas
eu não acho que tem que ter um vilão, tá ligado? Porque, tipo, pra mim a cena mais bonita da série, não sei se vocês concordam, é a cena, só no último episódio, que é quase a última cena, quando a rainha já no futuro, né? No presente, a rainha mais velha vai visitar o George na casa lá, que ele tá meio maluco, e eles entram embaixo da cama, e aí volta eles mais. Porra,
chorei.
É a cena mais bonita da série.
Ali eu chorei. Ali, se eu já não tava chorando antes, ali eu tenho 100% de certeza que eu chorei.
E, porra, tu consegue construir toda a história em volta disso, sabe? A doença, o peso do casamento ali e a doença... Tanto a doença pra eles, quanto a doença pro reino. E a mulher chegando na realeza do nada, assim, sabe? E eu acho que isso é suficiente pra te contar a história. E a doença pode ser o vilão, o preconceito pode ser o vilão, a pressão do parlamento pode ser isso. Tu não precisa ter uma pessoa sendo a encarnação do, entre aspas, mal pra série, sabe?
Essa é uma parte que me incomodou um pouco também, eu confesso que toda hora que ia ter cena do médico, eu ficava, ai, que saco esse cara de novo, vai que saco, mesma coisa, mesmo ficar torturando lá e não sai disso. Foram, acho que, vários episódios, ou pra mim pareceu muito extenso e tava chato já de ver.
Foi uns 25 episódios aí.
Assim, eu imagino que deve ser assim, né, na... Deve ter sido assim antigamente, que não tinham muitas informações, então eles usavam essas táticas. Por isso deve ter em tantos lugares como em Game of Thrones, mas... Ah, eu também fiquei com um pouco de preguiça do rei lá, falar assim, ah, não, vem cá, eu quero tentar esse negócio. E aí fica nisso um tempo todo e ninguém faz nada. Mas eu discordo na parte da rainha. Tem uma virada, eu sinto que tem uma virada de chave quando ela fala, pô, realmente, se eu tô aqui, eu vou ser a rainha, então. E aí, a hora que ela vai lá pro castelo dele, né? Fala, não, eu quero ir lá, me leva lá. E ela vai lá e demite o cara. Eu não lembro, acho que ela encontra na porta, não lembro direito. E aí fala, cadê o rei?
E ela aí... chega lá e ele sai daquele subterrâneo lá, tá aguardando, esperando eles ali e tal.
Isso. E aí ela demite ele e fala, não, mas como assim? Ela, eu sou a rainha, você não vai aparecer aqui mais. E depois ele vai chorar pra rainha mãe lá, né? Não sei como eles chamam, é rainha mãe?
Eles chamam de rainha mãe.
Rainha mãe.
É, rainha viúva, rainha viúva, alguma coisa assim.
É, aí ele vai lá chorar.
É, precisa Augusta o nome do personagem.
Augusta?
É, que inclusive, a gente tá falando de Game of Thrones, ela é a Catelyn Stark, né?
Verdade.
A Netflix fez um tweet muito bom. Quando essa mulher tá em casamento, a gente fica preocupado. Puta, sabe? Quem viveu aquele episódio sabe? Quem viveu sabe, aquilo foi muito bom.
Um dos meus maiores traumas de Game of Thrones.
É aquele coisa do TikTok, teu trauma cinematográfico. Aquele episódio.
Mas enfim, aí ele vai lá chorar pra ela e depois ela vai reclamar com a rainha. Ela fala, tá, mas eu sou rainha e fica por isso, sabe? Eu gostei dessa parte.
Eu acho maneiro, tá? Eu acho maneiro essa coisa, mas o que que tu... Se tu tivesse que elencar um ponto que faz isso acontecer... Tipo, o que que faz ela, tipo, entender que ela é a rainha, tá ligado?
Foi a amiga dela, Lady...
Dunbury.
Sim, Dunbury. Na cena que, tipo, ela foge de casa, vai pra casa da Lady Dunbury, fica 5 minutos e fala, ah, não, tá, não, tá bom, vou lá agora.
É que eu acho que você tá levando muito ao pé da letra. Pra mim é uma construção de coisas. É uma construção da... muito focada na Lady Dunbury, tá? O foco é muito grande na Charlotte botar um crop de reagir à Lady Dunbury. É muito em razão da questão racial, que a Lady Dunbury em todo momento bate falando assim, tu pode mudar mundo, sabe? Tu tá aqui, a gente nunca estaria aqui. Tipo, faça alguma coisa. A questão que eles vão no baile da Lady Dunbury também, eu acho que é uma virada que é uma virada muito grande pro George e pra ela, tipo, olha só o que, que a gente tá fazendo, sabe? A gente é muito grande. E ela se sentia muito, tipo, presa por conta da rainha mãe.
Sente, ela era muito ingênua.
Exatamente.
Ela não entendia o papel dela, onde ela tava, ela não entendia.
Ela era muito submissa, ela tava muito submissa ao que a rainha mãe lá, a princesa Augusta, ia decidir. Ela tava, porque a vida dela era em função, essa mulher aqui ditava, e ela que pegou o cargo ali de rainha e tava decidindo as coisas por conta do George. Então eu consigo ver construção de coisas acontecendo, sabe? Foram pequenos pontos. Tudo bem que pode ser que o estopim não tenha sido uma coisa que, meu Deus do céu, a coisa mais genial do mundo, mas eu acho que foi a construção dessas coisas que levaram ela a isso, sabe? E tá muito atrelada além de Dunbury, que toda vez chegava, seja no, a questão de ir no baile, seja a questão de estar junto, seja a questão de saber que ela tava grávida, toda a questão foi essa, foi pra virar a chave dela e falar assim, ok, agora eu sou a rainha, eu preciso fazer mais do que eu tava fazendo. Eu consigo ver isso acontecendo. Claro, não é uma grande virada de chave que, meu Deus do céu, é a coisa mais incrível do mundo, alguém fala. Mas sabe quando a pessoa fala um bagulho e tu fala, como que eu nunca tinha pensado nisso? Eu sinto que foi isso, sabe? Era uma coisa que já tava construída na cabeça dela, mas tu precisa que alguém de fora fale assim, sabia que isso, mas isso é isso? E a pessoa fala, ah, pior que é verdade. Eu senti que foi isso, sabe? E muito atrelada ela ter 16 anos. E não saber o que tá fazendo, sabe? Não, tá ali caindo de paraquedas sozinha e tentando ser a rainha sem o rei.
E tem até uma cena, tem até uma cena que ela fala pro George, né? Cara, você nasceu, você foi criado pra ser um rei. Eu não fui criada pra ser uma rainha, então eu não sei o que eu tô fazendo aqui, o que eu faço aqui. Ela fala muito, eu não lembro se foi no começo ou se foi no meio de alguma discussão.
Foi no meio, foi acho que a primeira cena que ela vai pra... Como é que é o nome do palácio dele?
Kill.
Vai pro palácio dele.
Glória boa!
E aí...
Na verdade, é Kill é o dele e o dela é o... Um deles é Kill, eu acho que o dele é Kill.
Nunca que eu ia lembrar o nome do palácio. A Casa do Rei.
Casa do Rei. A parte que ele tem ali o observatório, um telescópio... É telescópio, né? Gigante... É, tipo, é ali no momento que acho que tem essa... Que eles brigam e ela fala isso pra ele. E é isso, eu consigo ver uma construção muito... se caminhando pra isso, até ela ter um insight muito louco, que é muito simples pra gente, mas a cabeça dela fez assim... Uou, eu sou a rainha, eu posso... E morar com ele, e é isso, ninguém vai me falar não. Ninguém pode me falar não, porque eu sou a autoridade suprema desse país. A única pessoa que pode me falar não é meu marido. E ele não ia falar não pra ela.
É, e igual a Thaís falou aqui também, né, que ela nem era da Inglaterra, então ela não sabia o que podia na Inglaterra, o que não podia. Além de tudo, tem essa parte também.
Sim, verdade. Pô, mas tô falando da Lady Dunbury no chat aqui, a gente comentou ela algumas vezes. É, porra, é uma tristeza o negócio da marido dela, é super pesado, um assunto super, porra, foda. Só que é muito engraçado, né? Pelo amor de Deus, aquele velho é muito engraçado. Meu Ai, Deus, tadinho. A maquiagem que eles colocaram foi pra deixar acabado mesmo, assim. Pra, tipo, tu olhar e ver que 5 minutos depois ele pode morrer, tá? Qualquer momento ele pode sempre morrer. Foi muito engraçado. Ele morrendo.
Não,
é uma tristeza.
Quem é o ator? O ator é super novo.
Sim.
Eu tava vendo o pessoal falando que a caracterização foi pra virar essa coisa meio chacota, sabe? De como as pessoas viam ele na época. Tipo, uma coisa meio horripilante. Porque a gente precisa falar, sociedade extremamente racista, né? A gente vê isso no primeiro episódio, no casamento. Entra a rainha negra, todo mundo, tipo, fica, uou. E é um cara extremamente caricato, retinto.
Porra, é 1800, né? Pelo amor de Deus.
Se atualmente é racista, imagina na época... Né? Não tem nem como falar isso. E aí, eles fizeram ele muito caricato. E tu olhava pra ele e falava: esse velho tá indo, tá? Ele vai de arrasta pra cima daqui a pouco? Ele não vai conseguir. E tu fica. E é muito louco, tu torce pela morte dele.
Não, e vocês comentaram da Netflix falando, né? Qual que foi a cena? Não sei se foi a Netflix, é um meme. A cena que te traumatizou. E pra mim, ele tirando a dentadura, depois ter deitado com ela.
Meu
cara,
Deus.
Aquilo me marcou, acho que eu jamais vou esquecer, porque foi tão. Me arrepiou só de lembrar.
Sim, eu olhei pro Dardo e falei, que nojo, sabe? Que esse velho tá querendo? E é muito louco, a mulher tá vendida desde os 3 anos de idade. 3, 4 anos de idade, sabe?
É 3 anos de idade.
Ela não tinha reação Tipo, ela não conseguia esboçar a vida dela porque era em torno disso. E aí, como é que tu não torce pra uma pessoa daquela morrer, sabe? De verdade. É ruim falar isso, é ruim. Mas o veio era insuportável. A mulher só queria.
Ele nem
viver.
Era mal, né? Tipo,
exatamente.
Ele nem era
pra se amar. Só que não comportava pro que ela queria. E as questões dele é muito importante. A questão. Tudo bem, eles ganharam um título, mas o que adianta eles ganharem um título se eles não podem entrar no clube lá. Dos boy.
Não pode caçar,
não pode caçar. Exatamente. E, gente, a Lady Dunbury revolucionou a Inglaterra de Bridgerton. Mano, olha o que essa mulher fez. Porque a gente precisa falar, na época, história real, se tinha alguém negro, era apagado da linha genealógica, né? Não existia. Só que na série de Bridgerton existe. E é uma construção que é feita ali. A partir da rainha e da Lady Dunbury, a gente vê Bridgerton atualmente, sei lá, o Anthony casando com a Kate, que é indiana. A Daphne casando com o Simon, que é negro, sabe? É. E aí tu fala, uma mulher só queria o mínimo. E o marido só queria o mínimo. Apesar dele ser aquele velho meio despirocado, assim. Veio, né? Ele só queria o espaço dele na sociedade. É muito louco pensar. E aí tu fica, tipo, ah, queria que ele morresse? Queria. Mas ele tinha um papel importante.
O que eu gostei é que eu fiquei com medo no início da série que eles... Porque eu realmente não conhecia tanto a história real a fundo, assim. Porque tu tem teorias falando que a rainha Charlotte, né? Charlotte, no português é Carlota, aquela tradução que eles fazem depois que a pessoa morre, né? Teria descendência africana? Não teria? Tem toda essa discussão de ela ser mais morena ou não ser. E eu não sei se tem uma conclusão, não estudei a fundo ali pra ver, eu vi por cima, só que tem essas teorias. Então, tipo, eles trouxeram como se fosse... E se fosse verdade, né? E aí Bridgerton trata isso no Bridgerton mesmo, né? O que eu achei legal, e eu tava com medo de não acontecer, é eles simplesmente ignorarem a parte racial de um acontecimento desse, né? Tipo, pô, tu colocar uma rainha negra da Inglaterra no 1800 e só, tipo... ser mais só a realeza, tá ligado? Só que quando eles começam a tratar ali, eu acho que no segundo episódio, no terceiro episódio tem mais disso, acho que no segundo já começa mais forte. Essa questão racial das pessoas terem preconceito, dele não, mesmo sendo lorde, não ser aceito nos clubes, não poder caçar, e o resto da realeza não querer ir no baile da Danbury e tal, eu achei muito legal essa parte. Eu achei bom eles tratarem realmente essa coisa de, tipo, ah, vamos fazer esse si, então vamos realmente expandir um pouco essa bolha e vamos fazer essas, sabe, essas porra, esse shockwave, assim, essas ondas de consequências de tu ter uma pessoa negra num cargo de realeza em 1800, tipo, vamos ver como é que isso atinge uma sociedade mesmo, sabe? Eu achei legal isso.
Porque eles não tratam ditamente de racismo, né? Mas se tu tiver meio neurônio, tu vai entender que os caras não estão indo pra caçada, não estão sendo aceitos nos bares, não estão aceitando os convites, porque eles são negros. Isso é muito claro. E é muito bem feito isso. Porque eles podiam passar batido e tratar só sobre o grande experimento, sabe? Falar que isso foi uma consequência. Mas não, a gente tem a Lady Dunbury ali militante, sabe? Tipo, lutando contra os direitos. Ela pegou ali a Constituição, a advocacia, botou tudo ali e falou, não, a gente vai lutar. Ela lutou por direito sucessório, ela lutou por direito de terra, ela lutou por direito deles acessarem ambientes que eles deveriam acessar, sabe? Isso é muito louco, e é muito bem feito, porque é sutil. É muito sutil, as coisas vão acontecendo aos poucos, sabe? A rainha precisa de alguém, a rainha mãe precisa de alguém pra ficar de olho na Charlotte. Quem que vai ser? Ah, pegamos a única pessoa negra da corte dela. Vai ter uma aproximação. Vamos... E aí eles vão encaixando como a Lady Dunbury, grande articulosa, porra. A mulher
inteligentíssima.
Não, e
sabe o que
é
legal? Desculpa, você tá falando da Dunbury. O paralelo dela falando sobre sexo, da experiência dela e da rainha, e tipo, a rainha fingia... Sim, não, nem nessa parte, que essa parte é muito boa. Mas é tipo, ela falando, ah, tu tem que aguentar, é um nojo, é uma merda, mas acaba rápido, depois tu sabe, tipo, como se a experiência dela fosse, e claro, na ingenuidade dela e no trauma da pessoa sofrendo ali, né? Como se todo relacionamento fosse abusivo, todo relacionamento fosse uma coisa ruim. E aí tu vê em paralelo a Charlotte fingindo que aquela era realmente o que ela tava vivendo, né? Pra não admitir que tava se apaixonando ou tava gostando do que tava fazendo com o rei. Então, esse paralelo da. Porra, a mulher. Não sei se sofrer abuso é o termo certo, mas não deixa de ser, né? Tipo, desde o início, assim, foi vendida e tudo mais. E a Charlotte, tipo, gostando do que tava fazendo e tal. Eu achei muito legal esse paralelo.
Tudo que envolve sexo nessa temporada eu achei muito bem feito, tá? Desde a construção da Charlotte e da Dumbledore não. Tipo, não terem feito. A Charlotte não ter feito a lua de mel e a Lady Dumbledore ensinando ela com desenho. Gente, o que eles desenham, sabe? O que eles desenham? É muito engraçado.
Eu não
E aí.
esperava os desenhos, olha que ela pediu papel. Eu falei, quem que ela vai
Nunca,
fazer?
nunca, tipo, desenhos. Aí corta pra questão, tipo, Lady Dumbledore 100% traumatizada e a Charlotte realizada. E aí, elas mais velhas tendo essa conversa é muito louco, porque a gente aí tem a Lady Dumbledore e a Violet conversando sobre sexo. Porra, sabe? É muito bem feito e não é o florescer, sabe? Não tem nada escancarado. Elas ficam fazendo aquelas metáforas que tu fica tonta pra ir ver se tu tá entendendo. E aí no fim tu fica que nem a Lady Dumbledore. Era disso que a gente tava falando. É muito engraçada a construção de como eles fizeram o sexo ser. Porque é um tabu, imagina. Nunca que não ia ser um tabu, mas de um jeito sutil. E imagina ver duas viúvas falando de sexo no museu, sabe? Mas eles fizeram muito bem feito isso.
E aproveitando o tema, eu até comentei com a Kathleen antes da gente fazer a live que eu queria muito participar para poder falar daquela cena dos dois na sala de jantar, que eles estão brigando um com o outro, só que a química, a tensão ali é tão forte que eles começam a tirar a roupa ali no meio do jantar com todo o pessoal, a sala lotada, mas eles não conseguem se segurar.
Eu
Para
achei
mim,
que
aquela
eles
cena foi
fossem
muito boa.
fazer ali no meio da gurizada. Eu achei por um
Mas
momento.
eles iam, o cara lá que, pô,
Ainda
galera, vaza,
bem
eles iam.
que os dois seguranças ali, basicamente, do rei e da rainha, falaram: gente, acabou o espetáculo, tá na hora de ir embora, sabe? Porque eles iam dar um show. Ia ser um puta show ali. E eles estavam lá mais um dia, sabe? Mas eles são o rei e rainha, né? Quem é que vai falar não pra eles?
Ah, não, é espetáculo ali, o pessoal ia poder ver uma vez na vida, sabe? É uma coisa que tu vê, tu conta pros teus netos isso depois.
É bem isso mesmo. Mas é muito
Foi
bem.
dali que nasceu o primeiro.
Eu acho também. O rolê do dia par, sabe? Olha o quão tolerável virou esse casamento, porque tinha que fazer sexo no dia par. Claramente ela não engravidou assim. E aí, até eles entenderem que eles realmente se gostavam e sexo não era uma obrigação, não era só uma obrigação ali. Eles se gostavam, eles sentiam prazer, mudou a vida deles. Eles viraram outra pessoa. E eu achei muito bem feita essa questão de relacionamento dos dois, a construção de quase um. Se apaixonaram na primeira vez, assim, eu acho que para mim é claro, o George se apaixonou à primeira vista por ela, quando
É,
ela
ele fala isso, na real, né?
tentando fugir ali, subiu o muro, e ela tem uma construção que é rápida, mas a questão dos altos e baixos deles, e aí eles estão numa briga muito forte, aí corta pra uma cena de sexo, aí eles voltam a brigar, aí ele dá uma despirocada, que ela fica super preocupada. É muito bem feito isso. Tu consegue acompanhar esses altos e baixos de um relacionamento que, sei lá, tem no máximo 2 anos. Eu não sei quanto tempo a série se passa, mas é pouco tempo. Tem no mínimo 9 meses ali de acontecimento. Eu acho que a série passa um ano e pouquinho, e, porra, altos e baixos esse relacionamento, 100%.
Sim, concordo.
Tanto que eles ficavam em lugares separados, né? Eles só ficavam juntos nos dias pares. Depois que isso foi mudar, então realmente
E
vai um bom tempo aí.
imagina, e aí eu tava vendo o vídeo da Isabela Boscova, ela falando: na época, a realeza, cada um tinha o seu quarto e os caras dormiam junto porque eles realmente se gostavam, sabe? Tipo, a gente vê em vários lugares que, tipo, acho que Bridgerton mostra muito isso, cada um tem o seu quarto e só ia dormir junto quando precisava procriar, sabe? E ali não, eles realmente estavam envolto naquele relacionamento, tanto que a Charlotte vê a primeira crise forte dele porque eles estão dormindo junto, porque senão ela nunca ia saber. É muito louco, ela nunca ia saber, porque as crises dele estão muito atrelada à questão dos nervos. Porra, Eu não sei se tu reparou isso, Gabi. Toda vez que ele tava numa situação de estresse, ele tinha uma crise. Eu falei pro Eduardo, é muito incrível essa construção, porque ele é o rei. Como é que ele não vai estar estressado, sabe? E é quando ele tinha picos de adrenalina muito alto, assim. Eu acho que tirando a noite que ele aparece pelado lá, falando de Vênus, as outras é muito atrelada a estresse. Casamento, falar com o parlamento, o baile. Ele tá muito estressado. E aí eu fui descobrir que, a gente descobrindo hoje pra pesquisar, que isso era sintoma de bipolaridade. A gente achava que era uma questão mais de esquizofrenia, epilepsia, mas não, era sintomas de bipolaridade. Eu nunca ia imaginar isso.
Eu fiquei confusa com isso também. Eu vi muita gente falando da bipolaridade. Pra mim, bipolar era só a pessoa que mudava muito a sua personalidade. Claro que é bem mais profundo, né, que isso, mas basicamente, pra mim, era isso. Agora, essa questão dele, essa doença dele, pra mim, era também uma esquizofrenia ou demência mesmo, sabe? Algo desse tipo, não uma bipolaridade. Fiquei meio assim também, de saber.
É, e que eles falam que é, tipo, uma crise, um estado maníaco, assim, sabe? É um negócio, tipo, super avançado e... Claro, pode ter uma mistura também, porque a gente não sabe exatamente. Acho que nem do rei George real, nem da série a gente sabe exatamente o que é. Inclusive, não sei se tu viu em português ou em inglês, Gabi?
Eu vi dublado.
Tu viu dublado? O negócio que chamou atenção pra gente que George em inglês é G-E-O, né? George.
Uhum.
Só que na legenda eles traduziram pra Jorge com J. Tipo, como a gente fala em português, tá ligado? Eu achei engraçado isso. Eu não entendi muito bem porque, mas eu achei engraçado.
Nossa, e assim, vocês viram legendado, né?
A gente viu em inglês.
Eles chamam ele de Jorge, não é George também, é Jorge, o rei Jorge.
Sei lá por que traduziram o nome, sabe? Não sei. Simplesmente, vamos traduzir o nome.
Vamos facilitar, sendo que tem um monte de nome aí, né?
Lady Dunbury, sabe? É o nome, o Raymond. É difícil, eu acho que o mais fácil ali é George e Charlotte, sabe? É o mais fácil de todos, eles traduzem o que é simples. Mas acho que a Fê falou uma coisa no chat que é verdade, que eles falam que não foi abordado na série que ele tinha muito surto violento. Tipo, na realidade, o rei George tinha surtos violentos. Isso é presente na série, mas não intrinsecamente. Porque ele se afasta dela com medo de machucar ela. Só que a gente nunca viu ele tendo um episódio violento. Nossa,
ele comenta que aconteceu já, né?
Isso, pelo jeito, é uma coisa frequente, assim. Não frequente, mas teve algum episódio. E o medo, é muito louco, o medo dele é por conta dela, é não machucar ela. Só que a gente não vê isso. A gente acha que é uma coisa mais intrínseca dele, de preocupação. Mas pode ter acontecido e a série não nos passou, porque na vida real aconteceu episódios de violência.
Sim. Pô, eu quero entrar acho que uma parte polêmica aqui, porque eu acho que eu vou estar na minoria, tá? Eu acho que eu vou estar sozinho nessa colina, nessa batalha. Mas, porra, eu achei 95% das cenas no presente, a gente estipulou que o presente é ali a série no passado, né? Vamos estipular essa timeline, fica mais fácil de falar sobre a série. Bridgerton é o presente e essa série é o passado. Eu achei quase todas as cenas no presente totalmente descartáveis. Tipo assim, porra, é um fanservice, é uma piadinha, só que quase não leva a sério pra lugar nenhum. A interação da Dunbury com a Violet é engraçado, porra, é muito bom. A cena, a gente tava falando, o pessoal tava falando no chat, delas na galeria falando de sexo e através de metáforas e tal, é muito engraçado, é muito bonitinha. E faz todo sentido assim com elas e com a época e tal. Porra, perfeito. Só que parece muito mais uma cena de Bridgerton pra uma terceira temporada, uma segunda temporada que os caras tiraram, do que aqui, tá ligado? Eu acho que a série, a história deles, da Charlotte, do passado, é tão mais interessante do que o que eles tentam contar quando volta pro presente, tá ligado? É tipo assim, gente, a gente tem Bridgerton aqui, a gente tem um IP super foda, vamos colocar essas referências aqui pro pessoal que viu ficar interessado e o pessoal que não viu, tipo, porra, o que é isso aqui? Vamos ver Bridgerton ali, se eu não vi ainda, né? A Gabi propriamente falou que teve um monte de gente que foi ver Bridgerton depois de ter visto Charlotte, que aí essas cenas fizeram menos sentido ainda, né? Só que, porra, assim, as cenas da rainha no presente, Cara, tem umas, sabe, 20 vezes vai pro presente, vamos chutar um número aqui. 17 vezes é ela reclamando que não tem herdeiro. E não é como se, tipo, movesse a história, tá ligado? É sempre a mesma coisa. É, pô, gente, vocês são inúteis, não dá herdeiro. Volta pro passado. Passa 20 minutos, outro episódio, vai pro presente. Pô, gente, vocês são inúteis, ninguém tem herdeiro. E assim, não é que, tipo, as pessoas estão tentando, tá tentando, tipo, tá dando ideia de solução. Não, é a mesma piada o tempo em todo, sabe? Ah, beleza. Tristezas, tristezas, orações. É um ótimo meme.
Eu peguei pra mim, tá? Eu peguei pra mim. Eu acho que a minha frase na tua caneca, Gabi, vai ser tristeza, tristeza, orações. É orações, orações, tristeza. Não lembro a ordem,
Todo mundo falando de. Eu não tô lembrando de onde é.
mas. Quando
é
morre
a
a neta
primeira
dela,
cena, eu acho.
e ela vai no velório, ela bate, tipo, no ombrinho do filho, assim, tipo.
Não, não é no velório. É quando tá todo mundo reunido e ela fala, ela
Não,
tá falando dos
mas no velório
herdeiros.
também aconteceu isso. Acontece duas vezes esse gancho de palavras. No, ela reage assim quando alguém morre. Falou exatamente. Morreu a guria, a neta dela, no velório. Ela bateu no ombrinho do filho e falou assim: tristezas, tristezas, orações. Orações, orações, tristeza. Uma coisa assim. E ela não, parece que ela não sabe expressar sentimento. Aí ela dá o nome do sentimento, sabe? Ou ela é muito fria e não sente. Aí ela bate no ombrinho e fala: tristezas, tristezas, orações. E tipo, ela falou isso pra Lady Dunbury também, é verdade. A Fê falou no chat, exatamente, ela falou pra Lady Dunbury isso, tipo, tristezas, tristezas, orações. A mulher é um robô, ela só repete, ela não sente, entendeu?
Cara, agora tudo faz sentido, porque eu postei um vídeo no Instagram, no TikTok, falando da rainha, né, como foi assistir sabendo que o reino melhorava e tal, aquela tristeza. E aí uma menina comentou, contando, que ela foi num velório no fim de semana e ela quase falou isso pra pessoa, de tanto que ela fica zoando sobre essa situação, que quase saiu. Aí eu, cara, de onde que é isso? Por que que tá todo mundo dando risada embaixo, falando dela? Agora faz todo sentido.
Apresentamos o que que aconteceu, então. Foi muito engraçado.
Meu
Eu falei
Deus.
pra. Agora a gente se comunica assim: tristezas, tristezas, orações. Alegria, alegria, alguma coisa, sabe? Não precisa expressar o sentimento. É só a palavra
Genial.
ali já funciona. É muito engraçado. Mas sobre o passado e o presente.
Só pra completar ali,
Ah, tá.
tipo, tem cenas muito boas, tipo, tristezas, orações, como eu falei, a Dumbledore e a Violet conversando e tal. Só que eu acho que não é o suficiente pra justificar tudo que acontece, tá ligado? Eu gostaria de que o negócio ajudasse a mover a história e não fosse só uma piadinha e volta e, sabe, não sei. Parece um Bridgerton 2.5.
A Fê falou um ponto importante. Pode ser um gancho para uma minissérie da Violet ou da Lady Dumbledore. Acho da Lady Dumbledore não, mas acho da Violet é possível, porque elas precisavam botar esses personagens.
Ela ficou falando muito sobre essa questão de, ai, depois que meu marido morreu, eu nunca mais conheci ninguém. Eu acho que vem aí, sabe? Talvez ela se
Eu acho
case
que vem até
novamente.
antes, tá? Eu acho como ela conheceu o boy, que eu não lembro o nome, o ex-marido dela, o cara que morreu, pai dos 8 filhos. Eu
Ah,
acho
tá.
que
Só que queria
talvez
contar a história deles ali.
deles, entendeu?
Então, pode até ser os dois. Um spin-off sobre isso e na continuação de Bridgerton mesmo, ela conhecendo uma outra pessoa,
Eu
sabe?
acho, eu a minha aposta é essa, tá? Por isso que eles colocaram esses personagens. A Lady Dumbledore. Não, esses personagens já existem. Colocaram esse presente, passado e presente, porque eles precisavam construir isso das personagens. Lady Dumbledore é uma pessoa muito forte na sociedade. A Violet tava passos lentos ali. E tem toda a questão do pai da Violet e da Lady Dumbledore, né? É muito, muito
Essa
presente.
história é muito legal,
É muito
dos
bom,
dois.
sabe? Porque a Violet fala, tipo, fica muito incomodada com a mãe, por exemplo. A mãe é super racista e ela dá nos dedos da mãe em vários momentos. Aí, tipo, morre ali. Tu acha que vai ficar só por isso a participação do marido, do pai da Violet? Mas quando morre o Dunbury ali, tu começa a ver uma aproximação e tu fala: o que que isso tá virando, sabe? E aí, quando tu vê o rolê do Chapeuzinho, e pelo jeito foi um amor muito forte pela Lady Dumbledore, talvez foi a primeira pessoa que ela amou, sentiu prazer e tudo, é muito pesado pra ela. Porra, eu fico muito triste, porque ela não conseguiu viver esse relacionamento, porque imagina. Não podia
a gente
separar.
Não sabe, né, Renan? Talvez pode ter tido mais uns pega ali, alguns negócio casual. Pô, aconteceu uma vez, já é precedente. O mais difícil é a primeira vez. Depois é...
Bem, eu acho também que ela se envolveu com outras pessoas depois, mas eu acho que
outras
ela amou
pessoas,
ele.
Sim, mas ela só amou ele. Eu acho que com ele foi só aquilo. Acho que não teve outro tipo remember com ele. Eu acho que foi só aquilo. Porque ele tirou o pé por conta da Violet, eu acho. Foi muito por conta da Violet. Não por causa da esposa, ele tava cagando pra esposa. Eles mais xingavam a entidade da mulher ali do que elogiavam ela. Então eu acho que foi por conta da Violet que ele se separou. Que tipo, a rola de manter a família, sabe?
E eu acho que marcou ela também, porque assim... considerando todos os fatos, realmente foi a primeira vez dela. Porque antes ela fazia...
Era obrigada.
Por obrigação. Ali, não. Ela realmente conheceu alguém, se interessou por alguém e se relacionou com alguém pelos sentimentos dela. Então, foi um descobrimento, assim, de tudo. Sim. De sentimento, de tesão. Então, acho que marcou ela por isso. Mas depois, eu acho que ela...
É, não. Depois ela viveu.
É livre,
eu
sabe?
Sinto que ela viveu depois disso. É. Mas é bonito.
O jardim floresceu.
É, o jardim floresceu. Ela deve ter florescido muitas vezes. Mas é legal ver essa construção desse enredo que a gente não tava esperando. Eu sabia que ia acontecer porque eu tinha visto spoiler no Twitter. Mas se tu não sabe, tu não tava esperando isso. Tipo, não sei se tu viu alguma coisa. Tu esperava que ia rolar esse relacionamento do Gabi.
Não,
é uma coisa um pouco chocante. Tipo, tu não espera que isso. Tu espera que a participação do pai da Violet vai ser uma coisa tipo, ah, é isso? A Violet vai aparecer ali só pra dar uma tazanada na mãe. Mas não, ela tem uma presença importante pro enredo da Lady Dunbar, e é muito louco elas viraram amigas, né? E aí que tá, a Violet sabe. Só que a Lady Dunbar desconversou, né? Pra que ela ia falar? A questão dos chapéus ali.
Ah, eu acho que no presente duas entenderam
as
que...
As duas entenderam, eu acho que as duas entenderam.
É, depois que ela acha o chapéu e ela mostra que ela achou o chapéu, eu acho que ficou bem...
Ficou, sim. Claro, elas se acordaram ali, tipo, teve um acordo não verbal, tipo, não vamos comentar sobre isso, mas tu sabe o que rolou, porque a Violet deve lembrar que o pai falou que, tipo, o chapéu era pra uma amiga muito especial, então ela não é burra, tipo, ela já fez isso. Então eu gostei desse plot que eu não tava esperando, sabe, porra. A Lady Dunbar era amante do pai da Violet. Bobeou, elas estão falando do jardim florescer, sabe? Olha a volta que isso deu pra virar essa amizade e virar essa amizade com a rainha, sabe? Porra, a Violet tá muito inserida ali e a gente nem sabe por quê, porque a Violet era uma criança quando a rainha virou rainha, realmente.
Não, eu acho muito maneiro essa parte. Esse personagem do pai da Violet é um personagem muito agradável, assim. Ele é muito maneiro. Tipo, tu olha pra ele, ele esbanja a bondade, sabe? Tipo, porra, é um personagem muito foda. Mas esse negócio que tu falou, eu concordo contigo que esse foi o motivo. Vamos introduzir esse personagem aqui pra gente pegar esse gancho de Bristol e não precisar perder tempo. E ou vamos introduzir isso pra ter uma minissérie antes ou depois ou qualquer outro tipo. Mas isso é justamente o que a gente reclama da Marvel, por exemplo, né? De colocar as coisas pra fazer um filme lá na frente, pra puxar... Vão introduzir um pouquinho aqui pra depois fazer um filme só desse personagem aqui e tudo mais. Então, sei lá, eu acho que ficou um pouco perdido, sim. Até esqueci o que eu ia falar agora, na real. Ah, eu lembrei. O negócio que a Ká falou, tipo, do herdeiro e tal, eu lembrei que... A gente reclamou bastante na segunda temporada de Bridgerton. Da questão do slow burner, né? Que foi muito slow, assim. Que quase, a série quase acabou e o negócio tava pegando fogo ainda. Eu acho que quando o negócio fica interessante, realmente, assim, que fica bonito, que fica maneiro, que ela cuidando do George, tipo, aceitando as coisas dele, eu queria ver um pouquinho além disso, tá ligado? Eu queria ver uns 2, 3 episódios, sei lá, dessa transição, talvez, de poder, sabe? Dela começar a atuar como rainha realmente, porque ele tá tendo que diminuir um pouco os afazeres e tudo mais. Só que daí eu fiquei pensando, porra, daqui a pouco isso é só The Crown, tá ligado? Daqui a pouco eu quero assistir The Crown e eu não sei. Porque a Netflix vai estar concorrendo com ela mesmo, sabe? Se ela fizer uma série muito parecida. Mas eu fiquei com um pouco dessa questão de, pô, eu queria ver um pouquinho mais pra frente, sabe? Não só, tipo, eles se tornando o casal foda que eles são. Mas um pouquinho mais da luta contra a doença, dessa pressão do parlamento e tudo mais.
Podia ter mais uns dois episódios ali, né? Dela pegando o poder, assim, ela assumindo o que ela já assume hoje, né? Eu realmente podia.
Eu acho que até a questão, tipo, a gente entendeu que ali embaixo da cama é um ambiente seguro pra ele. Mas é porque a gente parou pra pensar nisso, entendeu? Porque a série não fala sobre isso. Não mostra que é uma coisa que eles faziam realmente.
Não, fala sim, pô. Deixa bem claro isso. Sim, ela entra ali e fala que ali o céu não pode pegar ele.
Tudo bem, porque eles falam. Mas não acho que ia ser legal ver isso com eles jovens. Sem, porra, aquela cena que vai e volta. Ele tá olhando pra ela jovem, ela tá olhando pra ele jovem. Tipo, é muito legal a construção. Mas eu queria ver mais... de quão difícil foi pra ela isso. Porque a gente sabe que foi difícil pra ela. Tanto que a relação com os filhos é um lixo. Porque, né? Ela tava cuidando do marido. Ela não tem uma relação com os filhos. Porque ela focou no marido. O próprio Raymond fala isso. Então eu acho que eles podiam ter focado depois que, porra, tudo pegou fogo ali. Ela assumiu a bronca e falou que, tipo, tu vai ficar bem porque eu quero... eles acabam muito rápido. E aí, tipo, ah, aqui, ó, corta pro passar presente, vamos ter um neto, a coroa tá salva, vamos...
Alegria, alegria.
Alegria, alegria e nascimento, sabe? Tipo isso. Eu achei que eu queria mais disso, porque é um casal cativante, gente. É um casal que tu quer assistir mais deles. Seja eles pintando, seja eles plantando batata, tu quer assistir eles. Eles, tipo, é... parece muito com o Bridgerton, parece muito a história do Anthony e da Kate, que a história deles começa fazendo 5 minutos pra série acabar, sabe? Ali não foi isso, mas talvez faltou um pouquinho mais de tempo pra isso. Mas talvez
eu repetir. Eu fico na dúvida se talvez se tivesse mais, seria, ai, beleza, conhecemos e acabou, é isso. Não fica uma vontade de ver mais. Com vontade. Então é um gancho pra eles contarem, talvez, uma segunda. Se te contasse, talvez não teria essa empolgação pra uma segunda. Não sei.
Eles encerram. Seria muito spin-off mesmo, né? Terminaria a história ali. E tu não ficaria, tá legal, acabou. Mas é porque eu acho que a gente tem esse sentimento porque a gente gostou da série e a gente queria ver mais. Porque, tipo, se a gente não tivesse gostado da série, ah, legal, a vida deles foi isso. Fizeram 15 filhos e foi essa loucura de altos e baixos, mas a gente gostou do casal. Eu acho que mais de gostar do casal, a gente gostou dos atores. Eu não sei vocês. Eu gostei de todo o elenco que foi apresentado. Principalmente do elenco dos núcleos que a gente já conhecia. Tipo, a Violet, o Rei e a Rainha, a Lady Dunbury. É um elenco muito bom. Os próprios criados ali deles. Gente, tu queria acompanhar uma série dos criados? Tu quer acompanhar uma série do George? Tu quer acompanhar uma série da Rainha? Tu quer acompanhar uma série da Lady Dunbury? Tu quer acompanhar uma série da Violet? É muito cativante os personagens e os atores, sabe? Eles estão muito fechados nisso. É muito bom ver as fotos promocionais, tudo que a Netflix fez de promocional pra eles, porque eles estão muito alinhados e muito felizes com isso. Eles conseguem transmitir isso na série. Seja pegar os trejeitos que a Lady Dunbury tem na série atual e colocar pra ela quando é mais nova, seja a Violet naquele jeitinho super fofinho desde sempre, seja a Rainha mostrando ela construir aquela personalidade mais seca, sabe? Mais, tipo, sarcástica. É muito bem feito. Nossa, tu quer assistir mais disso. Os atores foram muito bons. Parabéns pra quem escalou esse elenco.
Puta, e a Michelle Farley, que faz a Princesa Augusta, né? Que é a Caitlyn de Game of Thrones e tal. Puta, ela é muito imponente, na real.
Sim.
Ela faz uma boa vilã aqui.
É, não é uma vilã, mas... ela é, né? Ela tá com o terror ali, ela consegue...
É, ela é uma antagonista, vamos botar aí.
É, ela dá uma zoada na vida da Charlotte, né? Porque do filho ela passa... só falta botar ele embaixo da saia dela e seguir a vida, sabe? Porque ela quer proteger muito ele e a coroa. Então, são muito bem feitos todos os personagens, a Fê falou.
E ela sofre uma puta pressão também, né? Do parlamento lá.
Imagina, mulher, imagina. Viúva ainda.
Porque a própria pressão é colocada nela também, né?
Sim, porque ela sabe o problema do filho e ela precisa controlar isso e não pode perder a mão. Então toda a questão ali dos dois criados, eu queria ver uma série deles, entendeu? Sim.
Não, mas aí é loucura, entendeu? Série dos criados é maluquice. Aí a gente tá entrando num buraco de minhoca da loucura.
Mas eu queria ver, porque Todo mundo acha que o cara
tem,
morreu.
Tem que ser o quê? Mas, especial mas, de Natal. Especial de Natal.
De Natal. Especial de Natal. Com ele, voltando mais velho, entendeu? Um relacionamento mais velho. Climinha
de quebra-nozes, tá ligado?
Isso. Puta, esse é muito bom. Bridgerton nunca pegou, achou essa vibe Natal, assim, neve, friozinho, árvore de Natal.
Meio lembro. Musical, porque meio... os dois dançando ali, meio musical, quanto daria super
sim,
certo.
Nossa. Gostei dessa ideia, Eduardo. Vamos vender essa ideia aí, hein? Vamos mandar pra Netflix essa ideia. Porque eles já falaram que ele não morreu. Ele não morreu.
Falaram?
Sim, eles já falaram que ele não morreu. Tinha uma cena que ele ia aparecer mais velho, só que eles cortaram a cena. Ele ia, eu acho que muito perto daquela cena do, que ele tá dançando sozinho, sabe?
E é tristeza, tristeza, lágrimas. Né?
Isso, exatamente. Ali tu já vê que a série tá se encaminhando pro... pra um fim traumático, sabe? Pra um fim que separa o lencinho que tu vai chorar. E aí, eles já falaram, os atores que fazem ali os dois criados já falaram que tinha essa cena deles se reencontrando depois de velhos, só que tiveram que cortar. E aí é isso, entendeu? Nunca vamos ver essa cena, mas eu gostei disso. Só que eu acho que não é um relacionamento que vai funcionar enquanto o rei estiver vivo. Porque é muito forte essa questão deles servirem ao rei. E o rei suga um tempo muito grande. E não é um problema, não é ruim. Só que as pessoas estão servindo a ele. Como é que eles vão ter um relacionamento se eles precisam servir sempre ao rei, sabe? É foda de pensar nisso, mas tu quer ver isso.
É, isso só exemplifica o que todo mundo sabe em 2023, né? A monarquia tem que acabar. É simplesmente isso.
Não posso discordar. Espera terminar a última temporada da Crown, a gente pode encerrar, já que não vai ter mais temporadas. Tá show de bola já. Não posso discordar. Mas Bridgerton é uma monarquia legal, não é uma monarquia ruim.
Fantasia, fantasia pode.
É uma fantasia, pode. Né? Tipo, vestidos, baile. Puta, baile, parabéns. Todo mundo que faz baile em Bridgerton. Quem teve a ideia dos bailes terem músicas atuais? Uma salva
nossa,
de palmas.
Tudo, né?
Uma salva de palmas. Não sei quem foi esse gênio. Porque pra mim é um gênio, desculpa, é um gênio. A Globo tá copiando isso. A Globo tem uma novela de época agora, acho que é da 6, não sei. Minha mãe que assiste. Toca Glória Groove instrumental nos bailes. Claramente uma referência a quem? Bridgerton, sabe? Os caras revolucionaram o baile da não é medieval, mas de época, com músicas atuais. É muito bonito. Nossa, dá um quentinho no coração, tão gostoso tu tu esperar pra ouvir a música pra saber. Será que eu conheço essa música?
Não, e na hora que identifica, fica, ai, essa música.
É isso, tipo, apontando pra TV. Ai, essa música eu conheço, essa música eu conheço. É muito bom. Eu gosto. Parabéns pra todo mundo que criou esse mundinho, sabe? Esse mundinho funciona muito bem e tá dando dinheiro. O ódio à monarquia até Bridgerton, onde a gente ama os reis, os escondes, os lutos, discordar, entendeu? A gente gosta. Ali, porra, aquele rei é muito legal. Muito legal. A rainha é muito legal. A realidade pode ser diferente, mas ali em Bridgerton, fechada com a monarquia, sabe? 100% fechada com a monarquia, só de Bridgerton.
É isso? Alguém tem mais algum ponto aí? Algum tópico? A gente pode ir pras notas.
Criados, mas a gente acabou falando por agora.
É. A gente podia ficar falando 3 horas e meia, né? Porque tem muita coisa pra falar, muita coisa acontecendo. Mas acho que tá bom, assim, deu quentinho no coração, aliviou. E eu queria muito reassistir a série de novo, sabe? Sabe aquela série que termina de assistir e fala, e se eu começar a assistir ela de novo? Eu tenho essa sensação. Não sei por quê. Bridgerton, acho que Bridgerton me deixa nesse quentinho, assim, tipo, vou reassistir, vou ler os livros de novo. E se eu ler 9 livros de novo? Por que não? Eu fiquei pensando.
Você leu todos?
Sim, eu li todos os de Bridgerton e eu li das franquias ali que estão atreladas a Bridgerton, tipo, Lady Schmidt Smith, eu acho que até aparece nessa série que eu acho que vai vir um spin-off disso. Eu li os 4 livros, tudo que envolve Bridgerton eu li quando saiu a primeira temporada. Eu falei, vou ler tudo pra ficar por dentro. Eu devorei, sei lá, os 9 livros em 2 meses. E aí depois eu fui pros paralelos ali. É triste saber que ela morre antes que ele, é verdade, Fê? É muito triste, porque imagina a vida dele sem ela, sabe? Ela que dá um pontinho de equilíbrio ali para ele.
Eu acho que ele não volta para a realidade, né? Ele só fica mergulhado na realidade dele, né?
E eu acho que a série não vai fazer isso. Eu acho que nas próximas temporadas ele vai morrer, porque, né? Tá se encaminhando para isso, mas a série não vai matar ela antes que ele. Não, a Bristol, né? Porque a história da rainha vai continuar em Bristol. Eu acho que isso não vai acontecer.
Deixa eu fazer um adendo antes da gente dar as notas, porque agora que saiu a série, viralizou aquela cena da segunda temporada, onde ele aparece de roupão, ele entra assim na sala onde estão tá as mulheres, tá? A Edwina, Edwina? Edwina, eu acho que fala, né?
Edwina, eu acho,
E
né?
Edwina, vestida de noiva, e aí a rainha ela fica meio sem reação, meio chocada ali. E eu lembro quando eu assisti esse episódio, eu fiquei meio, nossa, por que que ela não faz nada? Sabe? Ela odeia ele. Porque ela fica perguntando, ah, e aí, ele morreu? Ele morreu? Eu, nossa, que sem coração. E agora a gente entende que não é que ela não ama ele, muito pelo contrário, né? Ela é preocupada, ela quer que aquele sofrimento acabe, que ele não sofra mais, né? E então, assim, foi um bom momento, uma boa série, um bom conteúdo para a gente realmente entender o que se passa na vida dela, que ela não é um robô sem sentimentos, mas ela se preocupa até demais.
E eu acho que tá muito atrelado que eu não lembro se é a Violet ou a Lady Dunbury. É a conversa entre as duas. É. A rainha é tão viúva quanto a gente. Tipo, o marido dela tá ali, ele tá vivo. Mas ela sofre um estado de luto, de tudo com ele vivo. Porque ele não tá mais presente, ele não tá fazendo papel de marido. Principalmente quando ele tá em surtos, claro. Quando ele volta ali, ele se vê como. A rainha e o rei, lá quando se casaram, tudo bem, mas num geral não é assim. Então é muito, porra, é triste pra caralho quando ela fala assim, ele tá vivo, mas ela tá viúva. E é muito isso, a cena lá da segunda temporada eu revi e falei, cara, é muito pesado. É muito pesado. E tu consegue passar pano pra rainha ser super seca, ser desse jeito, sabe? Porque, porra, ela tá sofrendo pra caralho na outra parte da vida dela. Ela não tem como ser diferente que isso.
Sim.
É um período de luto que não passa, né? Aí todo
É
mundo fala que é um
exatamente.
período de luto, só que o dela é eterno, a vida dela inteira, não, ele não passa.
É basicamente desde quando ela tá casada, a gente não. Eu não sei que idade ela tem em Bristol. Ali a gente vê que ela tá com 16, 17 anos, sei lá, se ela tem 50 anos, ela tá mais de quase. Peraí que eu sou mal em conta.
Com
30.
muitos,
Muitos anos, mais de
vários anos,
30
vários anos.
anos, vários anos nesse
Exatamente vários anos.
processo de luto, de sofrimento. Por isso que os filhos, ela caga pros filhos, ela é desse jeito. Mas tudo faz sentido e foi bom ver isso. Porque eu tava vendo o pessoal reclama muito, eu achava ela muito seca, muito mal educada. E aí agora o pessoal falou: ah, eu entendi por que que ela é assim.
Pô. Pra terminar o episódio aqui, antes das notas, numa nota de felicidade, né? Porque a gente entrou no assunto deprê aqui no final, que até eu ia ficar meio constrangido com a gente se a gente não tivesse falado sobre o coelho deformado, o pompom, né? Pô, a gente tem que mencionar o pompom aqui, porque, pelo amor de Deus. É muito engraçado ela puta com o cachorro, cara. É muito engraçado.
Não, e o cachorro vai dobrando ela, né? Primeiro é coelho deformado, aí ela fica com o criadinho dela, fica assim. É muito engraçado ele segurando o cachorro pra cima e pra baixo. Ele corre com aquele cachorro pra cima e pra baixo. E aí ela vai se dobrando, sabe? Tipo, ah, tá em cima da cama, ah, pompom, não sei o quê. Corta, a gente já viu ela rodeada de cachorro em Bridgerton. Tipo, ah, o coelho deformado amansou ela.
Verdade, eu ia comentar sobre isso também, ainda bem que você lembrou dessa diferença dela tendo o cachorrinho pela primeira vez e ela no futuro cheia de cachorros, que tipo, são as companhias dela também, né?
E é muito louco, né? Porque isso é a falecida rainha Elizabeth lá é cheia dos. Como é que é o nome daquele cachorro baixinho? Corgi? por isso, ela criou levou corte pra Inglaterra, porque ela queria ter os cachorros e ela tinha, porra, vários. Deve ser uma vida solitária. Num geral, deve ser uma vida solitária. E nada melhor que um doguinho, né? Pra te fazer companhia. Uns doguinhos fofinhos ainda.
Os caras escolheram Lula pra Miranda, né? Tipo, porra, vários bichos pra escolher. Até o Corgi ia ser mais bonitinho, mas não, é o Lulu. Porra, tá ali em Bristol, não tem como fazer isso.
É cachorro de madame, né? É simplesmente cachorro de madame.
Mais madame é impossível.
E porra, eu não sei se é um fato histórico, na real, mas faz sentido, na real, porque ele fala que o irmão dela... Acho que... Não, quem é que conta a história, na real? Ah, é o médico fala, né, que os alemães tinham os lobos e aí eles fizeram os lobos virar esses cachorrinhos. E, porra, ela é da Alemanha, né? Então, tipo, tu ter o cachorro que aí eu não sei se é verdade, mas eles falam que o bicho é da Alemanha. Então, dar um cachorro alemão pra ela faz parte da temática, assim, faz muito sentido. Mas, bom, meus amigos, é isso. Espero que vocês tenham se divertido, espero que vocês tenham gostado. Fica o convite aí pro pessoal que não conhecia o canal, tá acompanhando pela primeira vez aí, se inscrever no YouTube se vocês gostam de acompanhar a live. E também seguir a gente no Spotify, Amazon, Apple, onde tu gosta de ouvir podcasts aí no teu aplicativo, desktop ou celular, qualquer coisa que seja. Pra gente finalizar, a gente vai dar nossas notas de 0 a 9 e depois a gente vai dar uns recadinhos finais e terminar o podcast. Cá, abre pra nós aí então nossas notas de 0 a 9. Quanto dá pra essa minissérie de Netflix, Rainha Charlotte, Uma História de Bristol?
Título bem longo, né? Eu entendo que eles tinham que citar Bristol, mas porra, Rainha Charlotte, Uma História de Bristol. O pessoal já se perdeu.
Eu acho
já que
é Uma História Bristol, né?
Uma História Bristol. Eu entendo que Bristol tinha que estar ali, eles encaixaram umas palavras pra fazer sentido. Eu gostei muito da série, ela me deixou muito feliz e com saudade de Bristol, sabe? O que eu tava tristonha no fim da segunda temporada, a gente tava na live meio... foi legal, mas não foi o que a gente esperava. Eu acho que essa supriu minhas expectativas. Apesar de não ter gostado de algumas coisas, eu quero reassistir ela de novo, sabe? Eu tenho um problema em reassistir série. Eu falo, já assisti, mas eu queria reassistir ela pra ter aquele quentinho de novo. Então, pra mim, é um 9, sabe? Atores bons, tudo foi muito bom. Música boa, ambientação boa, a história é muito boa, apesar de muito triste, ela é muito boa. Não tem como não ser 9, eu gosto, tem coisas que eu não gosto, mas, no geral, eu gosto mais e é Bridgerton, sabe? Eu fico muito feliz com coisas de Bridgerton. Menos quando eles matam, quando eles só casam o personagem principal faltando 3 minutos pra acabar a temporada. Aí é um problema.
Gabi, tu.
Ó, na próxima, eu quero falar minha nota primeiro pra não parecer que eu tô copiando. Porque eu sou emocionada e eu também dou 9, porque pra mim a série funciona como uma série deve funcionar. A gente fica apaixonado, a gente quer ver mais, a gente ri, a gente chora, a gente pega trauma de cenas constrangedoras. E é isso mesmo, dá vontade de assistir, de rever Bridgerton inteiro, de ler os livros. Então, assim, se chegou a esse ponto, é porque deu muito certo. E não, pra mim é 9.
Bom, eu vou destoar do grupo aqui. Eu vou...
Lá vem o chato, lá vem o chato.
Não, eu vou fechar no 7. Eu vou fechar no 7. Tem algumas coisas que me incomodam.
7, Eduardo? Meu Deus, que horror.
Que nota que você deu pra segunda temporada? Você lembra?
Putz, eu não lembro.
Deve dar um 5.
Não lembro, realmente.
Você
não
deu
lembro.
Mais nota pra
segunda. Não, mas não devo. Não vou ter dado mais.
Porque se tiver perto, eu vou.
Nossa, Eduardo. Vou te excluir do canal, Eduardo. Nunca mais.
Não, eu não sei
não
quanto
é que
eu dei.
Eu não tinha gostado, mas.
Não, é porque tem coisas que me incomodam, entendeu? Tem coisas que me incomodam ali, estilo narrativo, algumas coisas assim. Mas eu... É bom, pô. É bom. 7 é uma boa nota, gente. Pelo amor de Deus. 7 ainda é uma boa nota.
Passa de ano. 7 passa de ano.
Não, é isso. Tá acima da média é o que importa, entendeu? Não tá ali... Qual é a média? Tá na média, entendeu? É isso que importa. Mas eu acho uma
nota baixa. A partir de 6 é bom.
Mas eu acho uma nota baixa, tá? Porque essa temporada te cativou mais, tu tava gostando. Apesar de tu tá reclamando nos primeiros episódios, depois a série deu uma engrenada, tu tava gostando. Eu acho 7 um pouco triste.
Não, eu acho que é uma boa nota. Acho que é uma boa nota. Acho que é uma nota justa. Mas é isso, gente. Gabi, agradeço demais a participação aí. Tá sempre convidado, a gente já falou isso. Vai continuar repetindo quando quiser gravar alguma coisa, quando quiser fazer
espero
coisa.
Espero season finale de Ted Lasso, tá? Porque olha, Ted Lasso, a gente vai marcar a season final pro dia que tu puder. Vai ser isso, entendeu?
Eu comecei a assistir Ted Lasso, só que assim, no domingo pra mim fica muito complicado participar das lives. Mas é uma série que, assim, tá no meu top 3 de séries da vida. Essa série é perfeita, sem defeitos, personagens incríveis. E eu quero muito falar dela ainda com vocês. Vou deixar pra live.
Vai rolar.
Muito obrigada pelo convite, de verdade.
Todo domingo tem live de Ted Lasso. Só esse domingo não teve, porque foi Dia das Mães, a gente viajou. Mas todo domingo estamos 6 horas, 5 horas... Hora da tarde ali, fim da noite de domingo
tu
pra
tá...
falar de Ted Lasso.
Tu tá atualizada, Gabi?
Oi?
Tu tá atualizada em Ted?
Tô.
Pô, vamos marcar pra gravar esse próximo episódio,
não,
então,
verdade,
semana.
A gente não gravou ainda o episódio da semana passada. A gente pode
Uai.
Gravar?
Não saindo no domingo e no sábado?
Não, se tu tiver um dia disponível essa semana, a gente já grava. A gente não gravou da semana passada.
Uhum,
em off
então.
A gente combina.
É,
aí.
A gente combina.
Vem aí.
Se perdemos. Gabi, obrigada por ter divulgado a live. Obrigada por quem participou do chat. Altas interações. Mundinho Bridge, tô muito feliz com a série.
Obrigada, gente.
Perfeito. Uma ótima semana pra todo mundo, gente. Até o próximo podcast. Fomos!